nosotros en sufrimientos. Oremos. Deus eterno, Pai bondoso, celestial, obrigado por falar conosco pela palavra, que possamos ouvir e zelar por ela. Nos ajude, Pai, a obedecer, a ser filhos santos como o Senhor é santo. Agradecemos esse momento de lembrarmos em volta da mesa do Senhor tão grande sacrifício por nós. Reconhecemos, Pai, que nada merecemos. Precisamos de toda ajuda da parte do Senhor para a nossa purificação, a nossa transformação e a nossa capacidade para servir. Pai, nos edifique nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Segundo a nova escala, o mensageiro faz a leitura, a oração, a mensagem, o encerramento, a oração final e leitura do livro de oração. Estão de parabéns o grupo de mulheres que toparam ao convite de ler durante o mês de junho o livro dos Salmos. A Vicky criou um grupo e há quase 20 mulheres em poucos dias. Algumas de vocês, Taubaté, lá no Nordeste, até nos Estados Unidos, temos irmãs participando desse grupo. Os homens não são assim tão dinâmicos para se organizar às vezes, né? As mulheres são mais esforçadas em algumas coisas, mas estão de parabéns por aceitar esse convite. Alguns homens já me falaram que estão lendo também, mas até eu mostrei para a Vicky no final de maio, olha esse plano que legal de ler o Salmo durante o junho, e ela falou assim comigo: você vai ler? Estou pensando. Ele falou: se você ler, eu vou ler junto com você. Antes de eu poder falar sim ou não, no caso, no outro dia ela já falou: ah, eu conversei com a Cris, eles vão ler juntos, e eu conversei com a Leila e ela vai ler junto. E aí começou a bola de neve, e eu assim, eu acho que eu preciso ler também, né? Então eu estou lendo também. Agora, a grande pergunta é: por que ler o livro dos Salmos? Quero compartilhar com vocês três motivos por que nós devemos ler o livro de Salmos. São muitos os motivos, são muitos, mas esses três já nos motivam bastante para fazer essa leitura. Pensando nisso, o livro dos Salmos é um dos maiores livros da Bíblia. São 150 capítulos, cada capítulo um salmo, cada salmo um capítulo, mais ou menos. Mas não é o maior livro da Bíblia. Tem primeiro Jeremias, Gênesis e depois o livro de Salmos. Agora, se você juntar primeiro e segundo Samuel, que na língua hebraica é um livro só, e os livros dos reis e os livros das crônicas, o livro dos Salmos vai ficar em sexto lugar. Mas mesmo assim, é grande. E é maior do que qualquer livro do Novo Testamento. Então é um livro que merece realmente a nossa atenção. A primeira coisa aqui, vamos ver. Motivos por que nós devemos ler os Salmos. E eu estou incentivando as mulheres e um ou outro homem que está lendo para dar continuidade e talvez motivar você que ainda não topou. Pode pegar o trem andando. Primeiro, o livro dos Salmos nos ensina a plena expressão da vida com Deus. Se você vai escutar esses gurus da vida, que tem na internet os influenciadores, e até vai na esquina lá e vê qualquer assim, pastor falso, Eles vão te dar uma imagem que você pode chegar a uma situação perfeita. A partir assim de agora, você pode ter aquela paz, tranquilidade. O livro dos Salmos é realista. Muito realista. Porque expressa todo tipo de situação, de realidade e de emoção. Por exemplo, durante essa semana de leitura, em Salmo 31, olha como Davi vai falar. Salmo 31, versículos 13 e 14. Eu ainda estou lendo aqui dessa nova Bíblia Viva, porque resolvi fazer essa leitura durante o mês dessa versão. Às vezes ele é meio comentário, é quase uma paráfrase, mas tem hora que ele expressa bem as coisas. Salmo 31, versículos 13 e 14. Ouvi gente falando baixinho, dizendo mentiras sobre mim e fazendo planos para me destruir. Por isso vivo com medo. Consultei hoje de manhã a NVI aqui e diz: o pavor me domina. NVI é mais forte do que essa versão. O pavor me domina. Mas olha aqui no versículo 14 já. Mas no meio disso tudo, continuo confiando no Senhor. E digo: o Senhor é meu Deus. Nós íamos dizer que essa pessoa está vivendo uma contradição. De um lado, ele está apavorado por causa dos seus inimigos, e ele vai virar assim de uma hora para outra e falar: eu confio no Senhor. Mas o medo não é falta de fé, nós diríamos. O que nós estamos vendo aqui é a realidade que nós vivemos, lidando com as nossas situações difíceis, o sofrimento, a perseguição, porque essas coisas vão surgindo, pelo menos no primeiro momento. O livro dos Salmos, sendo inspirado por Deus, leva tudo isso em conta. Nós não estamos aqui, até na nossa reunião, para fazer papel bonito, para fingir que nós estamos bem. Nós podemos expressar todo gama de situações, emoções e sentimentos. E o livro dos Salmos nos ajuda nessa questão. Eu tenho aqui, mandei um link para algumas pessoas, o Bruno ia passar para o grupo da congregação. Eu tenho três áreas da nossa vida onde os Salmos nos ajudam assim, nessa expressão plena da vida que nós temos com Deus. Primeiro, a parte da mente. Existem dentro dos Salmos o que são chamados os Salmos de sabedoria. Salmo 90, por exemplo, o único Salmo escrito por Moisés, é um Salmo de sabedoria. Como é que a gente deve agir e falar nessa nossa vida na Terra, vivendo de acordo com a verdade de Deus? O livro do Salmo não é só oba-oba, não é só glória a Deus, aleluia. É um ensinamento também. Nos ensina e nos ajuda a saber. Tanto que aqui no Salmo 25, ele pediu da parte de Deus sabedoria para seguir os caminhos do Senhor. Ele pediu para que Deus ensinasse a ele o caminho que ele deveria seguir. Então, para a nossa mente, para nosso intelecto, os Salmos é uma grande ajuda. Também na questão da decisão. Devemos chamar isso de vontade, mas no português nós corrompemos o termo vontade para falar que vontade é desejo. Na verdade, vontade é aquela parte do ser humano que decide as coisas, que toma as decisões. Tem, por exemplo, aqui Salmos de arrependimento. Salmo 51. Ah, eu estou vendo que eu fiz um erro aqui no esboço que eu mandei para vocês. Salmo 51. É um salmo de arrependimento da parte de Davi. Depois, daquele momento com Batseba e Urias. Então, os salmos nos motivam a tomar as decisões corretas, tomando em conta as informações e as verdades e os princípios que o Senhor nos ensina. E, em terceiro lugar, os salmos nos ajudam a expressar as nossas emoções, positivas e negativas. Existem dentro dos salmos o que são chamados de salmos de lamentação. São 42 salmos de 150 que são considerados salmos de lamentação individual, que são 16 ou 17 salmos comunitários, coletivas de lamentação. Bastante coisa, não é? Nós expressando os nossos sentimentos para com Deus e uns para com os outros. Então, os salmos nos ajudam a canalizar a expressão correta daquilo que nós estamos sentindo. Então, os salmos nos dão todo um gama de possibilidade de linguagem, de expressão, que nos ajuda a viver de uma forma realista e positiva com Deus. Número 2. Os salmos nos dão a linguagem de adoração. Adoração. É irônico que as religiões falam tanto em louvor, mas poucos sabem como louvar a Deus. Nossa adoração tem que ser, Jesus disse em João capítulo 4, em verdade e em espírito. Os salmos nos ajudam. Por exemplo, Salmo 136. Como eu disse, louvor é mais do que apenas assim, oba, oba, glória a Deus, aleluia, olha o que Deus fez para mim. Deus é maior do que o que Ele tem feito na minha vida. Precisamos falar muito mais sobre o que Deus está falando em toda a história da humanidade. E Salmo 136 faz exatamente isso. Nós não gostamos desse Salmo porque ele é muito detalhista. Ele conta a história do que Deus tem feito até aquele momento, dentro da história, pela humanidade. Vamos ler só um pouquinho, para a gente sentir um pouco o teor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que colocou a terra sobre as águas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Agora eu vou pular aqui para o versículo 13. Louvem aquele que abriu o mar vermelho ao meio, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu um caminho para o povo de Israel passar, porque seu amor fiel dura para sempre. E olha só o versículo 18. Louvem aquele que matou reis poderosos, porque o seu amor por Israel dura para sempre. E agora, versículo 22. Sim, como herança ao seu servo, o povo de Israel, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados, quando Deus enviou os exércitos pagãos, porque o seu amor dura para sempre. Vocês já perceberam o refrão aqui desse cântico? Porque o seu amor fiel dura para sempre. E no meio disso, ele vai contando toda a história de Israel. A história de Israel. Tanto que um irmão pegou esse salmo e usou esse salmo como esboço para o seu livro a respeito da doutrina do Antigo Testamento. O livro O Amor, como é que é? Agora eu esqueci. Amor para sempre. Como que é? Não? Poxa vida, estava na ponta da língua, sabe como é que é? Coisa de velho mesmo, viu? Né? Irmão em Cristo foi traduzido para o português e ele usou justamente Salmo 136 para dizer: esse é Deus, é isso que Deus faz. Isso se encaixa muito bem com 1 Pedro 2, versículo 9. Lembra que nós fomos criados como seu povo para anunciar, algumas versões vão dizer, as virtudes de Deus. Aquela palavra virtudes significa atos poderosos. Nós não apenas falamos que Deus existe, mas que Deus fala e Ele faz as coisas. Ele redime o seu povo. Então precisamos ler os Salmos para lembrar que isso faz parte da nossa história. Obviamente aqui não chegou em Jesus ainda. Nós precisamos saber tudo o que Deus fez ao longo da história para chegar até Jesus, que nos leva ao terceiro ponto. Além de nos dar essa linguagem de adoração, os salmos nos levam até Jesus. Há vários tipos de salmos. Já falei de salmo de lamentação, salmo de arrependimento, salmo de sabedoria. Tem também salmos messiânicos, salmos que falam sobre a vinda do Messias, do Cristo, do ungido, do escolhido de Deus. Salmo 22, por exemplo. Eu pensei nisso, em Salmo 22, especialmente ontem à noite, o irmão Otávio Rezende me ligou, lá de Belo Horizonte, ontem à noite. E uns 37 anos atrás, ele como novo convertido, eu e ele começamos a fazer estudos na casa dele. E uma noite nós lemos Salmo 22. Ele que tinha uma religião anterior, mas nunca tinha lido a Bíblia, ele leu o Salmo 22 e ficou de queixo caído quando ele viu quanto que esse Salmo fala a respeito de Jesus em tanto detalhe. Então os Salmos vão realmente fortalecer a nossa fé, não somente em Deus, mas no próprio Jesus. O livro dos Salmos é o segundo livro mais citado no Antigo Testamento. O livro de Isaías é o primeiro, 419 vezes. O livro de Salmos, 414 vezes, que é citado no Novo Testamento. Então, é um livro muito importante, até para a nossa fé em Jesus, porque os salmos nos levam até Jesus. Precisamos desse livro. E esse livro também vai falar a respeito da própria palavra. É a palavra falando a respeito de si própria. E precisamos ter mais fé na palavra de Deus. Então, se você está lendo esse mês o livro dos Salmos, continue. Encontre mais motivação ainda. Se você não topou esse desafio, comece hoje. Eu acho que hoje começa, junta sábado e domingo. Eu acho que ontem começou com o Salmo 36, até 41. Amanhã começa com o Salmo 42 e assim por diante. O Salmo 119, você vai ler só esse Salmo no dia, porque é o maior Salmo, maior capítulo da Bíblia. 176 versículos, né? Um acróstico. Então, pegue o trem andando, como eu falei. Você não vai perder a sua salvação se você não faz assim, se você não topa esse desafio. O importante é a gente estar lendo, refletindo, meditando a palavra do Senhor. Mas precisamos muitas vezes ser organizados nas coisas. E esse plano é uma pecinha para ajudar a gente a fazer exatamente isso. porque nós precisamos mesmo, em algum momento, seja esse mês ou em algum outro momento, precisamos mesmo ler o livro dos Salmos, porque assim conseguimos expressar tudo assim, a realidade da nossa vida com Deus, e nós vamos conseguir também enxergar quem é Deus, o que Ele vinha fazendo, vai nos fornecer toda uma linguagem de adoração e vão nos levar também ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Pai, agradecemos que o Senhor fala conosco por meio da Bíblia, que possamos ouvir e atender, que possamos temer. Nos abençoe, Pai, essa semana, para sermos seus agentes nesse mundo, de luz e de vida. Em Jesus oramos. Amém.